Boa noite, meu querido, tudo bem? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Prazer enorme ter hoje a responsabilidade de levar uma palavra até o teu coração. Galera, hoje é o último culto da série Reforma. Eu ia falar Renovo. É o último culto da série Reforma. E aí, finalizamos hoje com uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Desde o começo do ano, o segundo nos desafiou como Ministério de Louvor, como equipe da música, em relação a algumas coisas. E hoje eu queria trazer uma palavra com relação a isso. Então, essa palavra é para toda a igreja, para nossa igreja. Se você é da música, do louvor, principalmente para você, não quer dizer que se você não é, você não deve prestar atenção, também tem que prestar atenção, que eu acho que vai trazer muita relevância para a tua vida, assim eu espero, assim Deus colocou no meu coração. E se você que está em casa ouvindo no carro, em casa, qualquer lugar ouvindo esse podcast depois, espero que você também seja abençoado com a palavra de Deus. Se você estava no planeta Terra nos últimos meses e você é cristão, você deve ter ouvido falar sobre a igreja que fica dentro da Universidade de Aylesbury. Ouviram falar? Sim, né? Eu só ouvi falar da igreja através de alguns Instagram, de alguma galera que eu sigo aí, vocês que compartilharam, que até então eu não tinha ouvido falar, não sabia o que estava acontecendo. O que que aconteceu? Vou dar um breve resumo aqui para vocês entenderem. Aylesbury é uma universidade cristã que fica nos Estados Unidos, e eles tiveram um culto de jovens que começou no dia 8 de fevereiro. E esse culto, ele não acabou por um determinado momento de tempo, ou seja, as pessoas elas não foram embora. O culto ele começou e não acabou. Acabou lá o horário do culto e a galera permaneceu, ficou ali dentro da igreja. Ele acabou, se não me engano, perto do dia 20 de fevereiro, então deu aí 12 dias de culto ininterruptos, com a noite e madrugada dentro, as pessoas adorando, orando, falando sobre Deus, pregando, enfim, um culto que não acabou. E esse culto virou febre, né, nas pessoas. Muito se falava que, meu Deus, é um novo avivamento. É o um avivamento chegando através da igreja de Aylesbury. Enfim, muita coisa se falou, muitos vídeos foram publicados. O vídeo que eu mais vi, que eu vi por várias vezes, foi um vídeo de um brasileiro que estuda lá, que é um aluno da universidade. E ele estava dando testemunho de como é difícil para ele a vida lá, dificuldade financeira, longe da família. E as pessoas começaram a ofertar, sem ele pedir dinheiro, as pessoas começaram a levar ofertas até ele. Tem um vídeo de uma mulher que ela chega com um maço de dólar assim, ela joga nele, assim, então, tipo, galera jogando, ofertando mesmo. Ou seja, isso com certeza aconteceu muito mais coisas que não vou falar aqui, que eu também não sei, mas com certeza deve ter acontecido muitas coisas a mais do que isso. E se você tem Instagram também, você viu que no Instagram do Este, o segundo postou um texto falando sobre a igreja de Aylesbury, né? Sobre aquilo que aconteceu em Aylesbury. Porque, como eu falei agora, muito se disse que era um novo avivamento, que as coisas iriam ser transformadas a partir daquele momento. Um culto que não acaba é um avivamento. E se você procurar hoje na internet, colocar lá Aylesbury University, que é a Universidade de Aylesbury, você vai falar, você vai ver avivamento em Aylesbury, avivamento da igreja de Aylesbury. E o nosso entendimento aqui, como este, o entendimento do segundo, que é o nosso pastor, é que isso não é um avivamento. Isso é um culto que não acabou. É um culto que teve alguns dias. É um culto que ele permaneceu acontecendo por 12 dias, né? Posso estar errado, mas por 12 dias. Avivamento é uma coisa muito diferente. Se você lê a história, alguém já deve ter visto aqui também, que existiram vários momentos de avivamento na Terra, inclusive avivamentos da Rua Azusa. Você deve ter ouvido falar que a Rua Azusa, pessoas passavam do outro lado da rua da igreja e elas eram curadas. Paraplégicos eram curados, pessoas tinham suas vidas transformadas pelo simples fato de passar do outro lado da rua, em frente à igreja. Então isso é avivamento, isso é uma coisa transformadora. O que aconteceu em Aylesbury, no nosso entendimento, é um culto que não acabou. É um culto que ele permaneceu. E aí me traz um entendimento sobre isso, e me leva uma curiosidade a pensar o que que aquelas pessoas, o que que aqueles jovens, eles entenderam de diferente, o que que eles acreditaram de diferente, que fez com que esse culto não acabasse. Já parou para pensar? O que que eles experimentaram de diferente? Qual energia que eles entraram naquela igreja? Sabe, com qual intensidade eles entraram dentro daquela igreja? Ou será que Deus revelou alguma coisa diferente para eles que não está acessível para nós? Será que Deus preparou alguma coisa diferente e isso estava escrito na história que realmente ia acontecer? O que será que aconteceu? O que será que foi de relevante? Qual foi o entendimento que aquela galera, e sua grande maioria jovens, né, entenderam? Foi tão impactante que as pessoas contam que vieram pessoas do mundo todo. Então, pessoas do mundo todo foram até a igreja de Aylesbury. Teve um momento em que eles tiveram que travar o estacionamento e falar assim, cara, não tem mais lugar. E as pessoas ficaram para fora, naquele gramado ali, ó, para fora da universidade, porque não, da igreja, porque não cabia mais pessoas sentadas dentro da igreja. Então, realmente foi um negócio muito impactante. Mas o que eles entenderam? Qual o entendimento que eles tiveram? E é basicamente sobre isso que eu queria trocar uma ideia com vocês nessa noite. Você está com Bíblia? Abra sua Bíblia. Se você não tiver, veja na TV, em João capítulo 4, a partir do versículo 19. Se você já ouviu falar sobre a mulher samaritana, vou dar um pouquinho do contexto para você poder se localizar. Jesus estava andando lá com seus discípulos, os discípulos deixaram Jesus, foram almoçar, e Jesus ficou sozinho e ele foi até um poço. Naquele poço ele ficou sentado. E naquele momento veio uma mulher. Era uma mulher dos samaritanos, era uma outra tribo diferente dos judeus a qual Jesus pertencia. E naquela época existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Eles não se conversavam, não tinham relacionamento. E aí, Jesus estava na beira do poço, a mulher chegou até ele e tal, conversa vai, conversa vem, Jesus falou, me dá um pouco de água. Da mulher falou assim, mas você está aqui na beira do poço e você não tem um balde para tirar a água do poço? A mulher não sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era Jesus. E Jesus fala assim, falou, mulher, se você pedir, eu posso lhe dar a água da vida. Uma água que você nunca vai ter sede. Uma água que você não vai sofrer nunca mais na tua vida. Quando você beber essa água, a tua vida vai ser transformada. E a mulher fala assim, falou, então me dê um pouco dessa água. Quero beber um pouco dessa água. E Jesus fala assim, então vá. Chame teu marido e venha. Aí a mulher fala assim, eu não tenho marido. E Jesus fala, eu sei que você não tem marido. Você foi casado 5 vezes e o homem que está com você agora não é teu marido. E aí a Bíblia começa a falar a partir do versículo 19 e fala assim, ah, o senhor é profeta? Ou como quem diz, ah, você é um adivinho então? A mulher querendo dizer, ah, já que você é profeta, está adivinhando? E a mulher fala, então tire a minha dúvida. Os nossos antepassados, eles adoraram a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? E Jesus fala, mulher, acredite. Está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai. Mas não nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade, já chegou, e que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples, honesto na presença dele e em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Reforçar essa parte que está em verde aqui, vou ler de novo, tá? O que conta para Deus é quem você é e como vive. O seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Fica muito claro nesse texto que a dúvida da mulher era como que eles faziam para adorar a Deus, como que eles faziam para se aproximar de Deus, como que eles faziam para chegar até Ele, ou seja, qual método eles tinham que fazer, em qual lugar, se é nesse monte, se é naquele monte, se é do jeito que os judeus adoram, se é do jeito que os samaritanos adoram, de que forma que é, era um padrão. Aquela época, naquele momento, a mulher chegou para Deus e falou, Deus, qual que é o padrão correto? Qual que é a maneira correta? O que eu devo fazer para adorar a Ele? E Jesus ele chega e fala assim, na verdade não. Na verdade a adoração não é isso. Vai chegar um momento, na verdade já chegou o momento, em que nós deveremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa aonde, não importa quem. O que importa é o que está aqui dentro. Mais íntimo do ser. Uma adoração de maneira genuína. Algo que venha de dentro. Algo que venha do teu espírito. Essa é a adoração verdadeira. Você já deve ter ouvido falar que é uma adoração em espírito e em verdade. É isso que Deus ele busca, uma adoração em espírito e em verdade. Esse é o único padrão que Jesus coloca ali para aquela mulher. O padrão da adoração, já chegou o momento, onde Deus ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o padrão. Adoração, ela não é um meio para o qual nós chegamos em algum lugar. Adoração a Deus, ela não é uma forma, um caminho que eu percorro para chegar em algum lugar. Adoração, ela é finita, ela tem um fim, nela mesmo. Adoração é adoração. Eu não uso a adoração a Deus para conquistar alguma coisa. Eu não uso a adoração a Deus para chegar em algum lugar. A adoração, ela tem um fim em si mesmo. A adoração, ela vem através da minha felicidade em Deus. A adoração a Ele, ela vem através daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu recebo da parte de Deus. Ou seja, ela é um fim. Eu não uso a adoração para barganhar com Deus, eu não uso a adoração para ser transformado por Deus, eu não uso para isso. Eu adoro porque eu adoro, porque Deus me transformou e Ele é meu Pai, eu amo Ele, e isso é adoração. Então, primeira coisa dessa pregação que você pode absorver para o teu coração, se você, quando adora a Deus, você adora com algum motivo, com alguma intenção, está errado. Se você quer chegar em algum lugar, a adoração ela é finita, ela não é um caminho. A adoração é o fim, ela se acaba. Você adora Ele e pronto. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, por aquilo que Ele fez na minha vida. Amém? Amém. Analisando sobre isso, sobre esse contexto, estudando, vendo, observando, pensando, eu vejo que o assunto adoração hoje na igreja, e eu olho a igreja como um todo, não apenas a nossa igreja, é um assunto muito, muito em pauta, muito questionado, muito colocado em dúvida, né? As pessoas falam que hoje a igreja não adora como adorava antigamente, a igreja não se coloca diante de Deus como ela se colocava antigamente. E aí, analisando o contexto geral, do meio que nós vivemos, do mundo em que nós vivemos, eu consigo perceber que hoje nós somos consumidores de adoração. Nós consumimos a adoração. Por quê? Eu sempre fui de igreja, cresci dentro da igreja, enfim, então não tenho o início da caminhada cristã, mas quando eu queria adorar a Deus, a única ferramenta que eu tinha era a igreja. A principal ferramenta que eu tinha era a igreja. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem Deezer, Spotify, YouTube, enfim, você vai em qualquer lugar e você consegue adorar. Mas, na minha época, eu tinha lá a Bíblia. Não sei se você se tinha, ou se teu avô tinha, minha mãe tinha. Era uma Bíblia que o entorno dela era rosa, que tinha uns negócios pretos assim na lateral, que você conseguia segurar ali e você sabia exatamente no qual livro que você ia. Vocês não estão com uma Bíblia dessa, né? Ah, tá, mas você tem. Só que no final dessa Bíblia tinha uma harpa. E nessa harpa tinha as principais músicas cantadas na época. Então tinha, porque ele vive pra cima. Então as músicas mais tradicionais elas tinham naquela harpa. Então ali era uma forma de conhecer as músicas. Eu lembro que eu conheci algumas músicas por um livrinho de canções que meu avô tinha. Meu avô tocava sanfona, tocava gaita na igreja. E ele tinha um livrinho qual eu conhecia as músicas através do livrinho dele. Mas a principal forma que eu conhecia músicas era através da igreja. Então, por exemplo, eu falo na minha época porque eu tô velho, tá? Tô 32 anos, daqui tem pessoas que são mais novas. A Ju tem 33, Ju. Você tá na mesma idade. Ah, mas é a mesma idade, Ju. Não entrega a tua idade. Fica de boa aí. Deixa que eu entrego. Então, né, do Lute, que tá careca já, por exemplo. Nós somos mais velhos. Na nossa época, por exemplo, David Keelan. Quantos aqui já ouviram a música do David Keelan? Já ouviram música do David Keelan? Ó, não ouviram música do David Keelan. Não sabem quem é David Keelan. É uma diferença de idade. Tá tudo certo. David Keelan é o cara que canta aquela música que é o seu livro. Livre pra correr. Eu conheci o David Keelan através de uma música cantada dentro da igreja. Através de eu descobrir aquela música cantada dentro da igreja, eu fui atrás de um CD para mim descobrir quem era David Keelan, qual música ele cantava. E assim por diante que muitos outros cantores. Cirilo, Davi Silva, Diante do Trono. Eram cantores muito conhecidos quando eu tinha 11, 12, 13 anos. Mas que eu fui atrás deles para conhecê-los porque eu ouvi canções sendo cantadas dentro da igreja. Hoje em dia é totalmente ao contrário. Essa semana, esses dias, a Gabriela Rocha lançou uma música nova. Lá, Me Atraiu. No que ela lançou, o grupo do louvor lá da igreja pipocou de gente. Tem que tirar essa música. Olha que música legal. Tem que tocar essa música. E a música realmente ela é muito boa. Ela é muito legal. Só que as pessoas elas ouviram a música no YouTube, ouviram no playlist e falaram, tem que tocar essa música na igreja. E aí, qual que é a dificuldade dentro disso? A dificuldade é que o cara ouve a música lá sendo tocada pelo artista, né, na playlist original. E aí o ministro do louvor falou, ok, vamos tocar essa música. Ela realmente é uma música muito boa. Aí ele vai tocar na igreja, não fica nada parecida com o que está no CD. Fica horrível. Fica horrível. Porque, pô, os caras são profissionais. Os caras, eu tô falando porque eu sou, tá? Quem não sabe, eu sou do louvor. Então, tô falando com conhecimento de causa. Tô me colocando dentro do, tô me colocando dentro da jogada. Não fica igual. Aí o cara tá ali, pô, legal, vai tocar a música nova da Gabriela Rocha. Eu vou consumir essa música aqui no culto. Mas tá diferente. Mas o João errou o solo. Eita, ó. Não, desafinou. Ih, já não vou mais. Eu tava pronto pra adorar. Mas já vi que não tá igual tava no CD. Já vi que não tá... CD não, né? Desculpa. Perdão. Já não é como tava lá no Spotify. Já não é a mesma coisa que tava no YouTube. Já não é. Eu vi que a Gabriela Rocha, ela cantava dessa forma e a Eula tá cantando de outra forma. Já não vou adorar mais. Nós somos consumidores de adoração. Nós escolhemos o que consumir para poder adorar a Deus. Hoje é o Lute que vai ministrar. Ih, não vou. Hoje é a Cauana. Ih, Cauana, acho que eu vou. Nós consumimos adoração. Nós escolhemos aquilo que nós queremos consumir para dar adoração a Deus que nos criou. Veja que nível nós chegamos como igreja. Aonde nós escolhemos vir para a igreja apenas quando a gente sabe quem que vai cantar ou quem que vai tocar, qual música vai tocar. Esses dias me perguntaram, falou, Neto, será que a gente pode divulgar no Instagram na semana quais músicas vão tocar no sábado? Eu falei, não, tá louco? Pelo amor de Deus. Se eu coloco que vai tocar uma música lá, o Só Quero Ver Você, e o cara não gosta, o cara vai deixar ele no culto porque vai tocar Só Quero Ver Você? Não vamos correr esse risco. Vamos deixar ele boa. Porque hoje nós somos consumidores. Nós consumimos adoração, nós consumimos música, nós consumimos canções. Então, por exemplo, sei que tá no Spotify, mas quem me conhece sabe que eu falo as coisas e falo mesmo. Então, vou correr o risco. Por exemplo, Rodolfo Abrantes. O Bruno não gosta de Rodolfo. Eu adoro Rodolfo Abrantes. Você tem noção, por exemplo, o Mark, Mark é meu filho, quando a minha esposa estava grávida, eu cantava músicas pro Mark na barriga da Flávia. Viu, João? Eu cantava músicas pro Mark na barriga da Flávia. Quando o Mark nasceu, beleza, o Bruno não gosta. Agora presta atenção aqui, o Bruno já não gosta. Aí, ó, viu? Quando o Mark nasceu, ele começava a chorar. E eu chegava no ouvido dele e cantava assim, me incendeia. E ele parava de chorar. Na hora. Parava de chorar. Parava. Então hoje, por exemplo, o Mark, ele vai dormir, eu sei que se eu colocar a música do Rodolfo, ele já fica, opa. Então eu coloco lá no quarto dele e falo, filho, vamos ouvir Rodolfo? Ele já fica procurando onde é que tá a música para ele poder ouvir Rodolfo. Tanto que eu enjoei na música do Rodolfo, que ele ouvia toda hora. Toda hora. Eu falei, amor, não aguento mais essa música do Rodolfo. Tira daqui, por favor, que eu tô pegando ranço do Rodolfo Abrantes. Mas, por exemplo, as pessoas, elas escolhem consumir. Eu escolho um cantor porque eu gosto daquele cantor. Independente da letra que ele canta. Independente do jeito que ele canta. Independente da canção, da forma, da palavra, daquilo que ele fala. Não dá. O cara é fanho. Como é que eu vou adorar ouvindo alguém que é fanho? Não dá. Dependendo da letra, dependendo da forma que ele canta. Não vou, cara. Não dá. Pelo amor de Deus. Nós nos tornamos consumidores de adoração, meu querido. E quando eu falo de adoração, ser consumista é horrível. É horrível. Nós não podemos escolher aquilo que nós queremos ou não queremos. Outro exemplo, quando a gente pega alguma música que ela tá muito no hype, sabe? Ela tá muito estourada. Aí, pô, aquela música é difícil para nós, o louvor, tá? É difícil, porque você vai fazer a playlist do tocar no culto, você pensa, tem que colocar aquela música que tá em primeiro lugar na playlist do Spotify. Tem que colocar aquela música, ou não, vou ter que olhar a playlist e me ver que música que vai estar bombando. Porque se eu não colocar uma música que é conhecida, a galera não vai adorar. A galera não vai se entregar para Deus. Então teve uma música que foi tocada muito agora recentemente, aquela Eu Acordo Apaixonado. Aí se tocava aqui a galera, eu acordo, os caras vinham e pulavam e tal e tal. Acorda nada, todo mundo sabe que não acorda apaixonado. Todo mundo sabe que não, cara. Mas só porque é uma música que ela é estourada, é uma música que ela está em primeiro lugar, todo mundo ouve e fica animado, o cara vai e fica animado. Mas é por quê? Aquela música ela está sendo consumida, aquela música ela é padrão. Então vamos consumir aquela música, todo mundo está ouvindo, vamos atrás dela. Mas é o que a Bíblia fala é totalmente ao contrário. Quiser voltar, Bruno, para mim no texto lá? O que a Bíblia fala é totalmente ao contrário. O que Jesus ensina àquela mulher samaritana é que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. E muitas vezes eu condiciono o meu espírito a cantar uma música, a cantar alguma coisa que não fala com o meu coração. Porque não diz uma verdade dentro de mim. Não é uma verdade. Não é aquilo que fala no meu interior. O momento de adoração é o momento de intimidade. Teu e Deus. Intimidade fala daquilo que está dentro de você, do teu ser, daquilo que está guardado aqui dentro. Isso é intimidade. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu falei que a adoração ela é um fim. Que ela não é um meio. Mas, creia nisso. Mas, através da adoração, nós podemos chegar em vários lugares. A adoração ela nos leva a vários lugares. Desde que você não entre no momento de adoração a Deus com intenções. Se você entrar com teu coração voltado a adorar a Deus de forma intensa, cara, o potencial que tem dentro da adoração a Deus, ele é grande, é gigantesco. Eu ouso dizer que dentro da vida cristã, pegando aí jejum, oração, adoração, pregação, palavra, a adoração a Deus é um dos negócios mais poderosos que tem. O coração do homem, o coração da mulher, voltado a Deus, de forma totalmente intensa, fala, cara, eu vou adorar a Deus com tudo que está no meu coração. Cara, não tenho que pare, não tenho que derrube. Através da adoração, nós podemos chegar em vários lugares. Eu estava fazendo essa palavra durante a semana, pensando nela, e eu não sabia as músicas que eles iriam cantar. Daí hoje eu vi Eu tinha pensado já numa história que eu ia contar. E aí hoje de manhã eu vi a playlist que a Iola mandou. Eu falei, cara, vai tocar Paraty, eu vou. E eu ia falar de Paraty, eu vou. Uma das coisas que a adoração ela tem poder de fazer, ela tem poder de acabar com uma neblina espiritual, digamos assim. Eu estava um tempo atrás em uma neblina espiritual. É comum, normal, todo mundo passa. Sabe, a neblina espiritual é aquele, cara, não tá dando nada certo, cara. Nada que eu faço tá dando certo, tudo que eu escolho tá errado. Toda decisão que eu faço, cara, tô sem ânimo, tô sem vontade, não quero fazer mais o que eu faço. Sabe, não quero mais. Eu tava chato, tava brabo, tava puto, sabe, tava nervoso. Não queria mais, era uma neblina espiritual, sabe, cara, não tem motivo, não tem razão, não tem porquê. E dias após dias isso vinha dentro de mim e tal, e eu começava a ficar nervoso e começava a colocar em xeque as decisões que eu tomava, se a decisão que eu tomei era correta, se a decisão que eu tomei não era correta, enfim, uma confusão total, uma neblina na minha vida, um negócio bem tenso, assim, né, da minha vida. E aí eu lembro que eu vim num culto, fiquei ali perto da mesa de sinuca, eu já conhecia a música Paraty, eu vou, já conhecia ela, mas no momento em que eu estava no culto, a Iola cantou essa música, a hora que chegou na ponte, cara, a neblina totalmente ela se dissipou da minha vida. Porque a hora que eu ouvi, a hora que eu consegui conectar meu coração a Deus, eu pude cantar, me lembraste de tuas promessas, me moldaste até que o meu ser foi totalmente moldado pelo Senhor. Caraca, velho. Naquela hora parece que o meu espírito, puf, minha mente expandiu e falou, cara, as tuas promessas estão aqui para mim. As tuas promessas estão aqui para minha vida. Tudo isso que eu tô passando agora é desnecessário. Esse sentimento é desnecessário. Esses pensamentos são desnecessários. Porque, Deus, obrigado pelas tuas promessas. Obrigado porque o Senhor dissipou toda a neblina que estava sobre a minha vida. Através do louvor e da adoração. Cara, Paraty, eu vou, pra mim, acho que ela tá nas top 10, assim, nas músicas que eu mais curto, que eu mais gosto de ouvir, que eu mais adoro. Outra música que eu gosto de ouvir é uma do John Mark Macmillan, só tem em inglês, a versão em português é horrível, então não ouça, que é Future and Past. Ela fala que o meu passado, o meu futuro pertence a ti, o meu passado é teu, tudo aquilo que eu sou é teu. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Pra mim, ela é maravilhosa, porque é uma música que ela fala ao meu coração e eu consigo adorar a Deus através daquela música. Eu consigo adorar a Deus através daquela música. Isso é adoração em espírito e em verdade. É onde eu consigo olhar a letra de uma canção e falo, cara, é isso que eu creio, Deus. É isso que eu vivo. É esse Deus que impactou a minha vida. Isso é adoração. Isso é em espírito e em verdade. 1 Coríntios 14, no versículo... Coloca para nós, Brunão. Versículo 3 e 5. Paulo, ele fala à igreja de Corinto assim, ó. Procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso. Porque, de fato, ela depende. Entregue-se aos dons que Deus dá. Acima de tudo, proclamem sua verdade. Se vocês o louvam quando falam línguas, Deus os entende. E ninguém mais, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais. E isso é entre você e ele. Vamos parar por aí. Aqui Paulo está falando para o povo da igreja de Corinto. Ele fala assim, ó, tudo certo, orem em línguas. Mas o problema da oração em línguas é que você está falando com você mesmo. A oração em línguas é você e Deus. Ninguém do teu lado, não sei que tem alguma pessoa que consiga interpretar uma oração em línguas, ela vai conseguir interpretar. Mas então é você direto com Deus. Continuando. Mas quando proclamam sua verdade em linguagem comum, vocês permitem que outros conheçam a verdade e que com isso possam crescer, fortalecer-se e experimentar a presença de Deus com vocês. Aquele que ora usando língua de oração, em particular, obtém muito proveito disso. Mas proclamar a verdade de Deus à igreja numa língua comum, ela produz crescimento e fortalecimento para a comunidade. Meu desejo é que todos vocês desenvolvam intimidade com Deus em oração. Mas não parem aí. Prossigam e proclamem sua verdade com clareza aos outros. É mais importante permitir o acesso ao conhecimento e ao amor de Deus por meio de uma língua que todos entendam do que cultivar a presença de Deus em oração em um idioma misterioso. Forte essa passagem. Muito forte, porque ele fala o seguinte, cara, compartilha aquilo que Deus ele faz na tua vida, aquilo que Deus ele faz através, que Deus age na tua vida, em linguagem comum, para que as pessoas que estão ao seu lado, para que as pessoas que estão ao seu redor, sejam impactadas por essa verdade. Adoração a Deus é simplesmente isso, é simplesmente, mas é poderoso. Onde eu pego uma canção, onde eu pego uma letra, onde eu pego uma verdade que fala ao meu coração e eu declaro, e eu adoro dentro da igreja. Eu estou aqui, eu adoro, eu declaro profeticamente coisas que eu sei que vão acontecer na minha vida. Eu declaro sobre coisas que já aconteceram e que eu sou imensamente grato a Deus. Eu declaro sobre coisas que me fazem feliz e eu preciso jogar isso para fora. Preciso explanar isso para que todos os cantos ouçam isso. A palavra adoração, ela vem muito voltada a se prostrar, né? Eu adoro, eu me prostro a Ele. Existem duas análises sobre isso. Onde eu me prostro fisicamente, eu posso me prostrar diante de Deus, mas eu também posso me prostrar a Ele internamente, onde eu desejo que aquele momento onde eu estou adorando a Ele, ele seja realmente prostrado a Deus. Toda a minha intenção, todo o meu coração, todos os meus pensamentos estejam voltados a adorar a Deus, voltados à presença dEle naquele momento. Pense comigo, você coloca na tua agenda, você deixa reservado na tua agenda que nesse sábado é um culto, 8 horas aqui no Exit, beleza? Tá lá. Qual é o motivo, razão ou circunstância que faz com que você venha num culto que você já tinha marcado na tua agenda e você esteja aqui pensando no que você vai fazer depois do que você sair daqui? Não há motivo nenhum. Se você se prepara para estar aqui, o teu coração, a tua mente, o teu pensamento, ele tem que estar aqui. Se você se prepara para vir num culto onde você vai adorar a Deus e você vai entregar o teu coração a Ele, é o momento que você vai adorar a Deus e vai entregar o seu coração a Ele. Não importa o que eu vou fazer depois que eu sair daqui, não importa qual pregação vai vir depois, não importa o que vai acontecer depois, mas eu preciso viver intensamente aquele momento que eu estou aqui. Aquele momento onde eu me entrego a Deus, onde eu coloco o meu coração diante dEle. Intensamente, intensamente. Já foram em estádio de futebol? Quem aqui gosta de estádio de futebol? A Ju, eu sei que a Ju é rato de arquibancada. Sabe, todos indo do coxa. Já foram, cara, estágio de futebol. Quem tem a oportunidade de ir estágio de futebol, quem nunca teve vá, que é muito legal. Eu não tenho ido muito, eu sou São Paulino, então eu só vou quando o São Paulo joga aqui. Raras vezes eu vou para São Paulo ver o São Paulo jogar. Há um tempo atrás eu ia muito em estádios, porque eu torcia pro coxa, mas Deus, glória a Deus, me livrou desse mal. Passei por um momento de libertação e consegui sair desses maus caminhos que eu percorria. Enfim, mas eu lembro na época que eu ia em estádio, cara, estádio de futebol. Saiu o gol, não importa quem tá do lado, não importa o que aconteça, cara. Eu lembro que tinha um amigo que a gente falava assim, a hora que saiu o gol, vamos contar em quantas pessoas vão conseguir dar um tapa na hora que saiu o gol. Só que a gente ia eu e o cara, mais ninguém conhecido. Cara, saiu o gol, era tapa pra tudo quanto é lado, desconhecido, sei lá, cara. A gente ia e os caras vinham pra cima também, e alegria. Comemoração do gol era intensidade, aquilo que acontecia. Eu tava ali pronto pra comemorar o gol, que é o ápice do futebol. É o ápice. Não importa o que estava acontecendo, meu coração estava voltado àquilo. Nosso coração, dentro de um culto, em um momento de adoração, tem que ser assim, como um estádio de futebol. Sabe? Cara, uou! Deus, eu quero ver o Senhor! Eu quero sentir tua presença! É tudo o que eu quero! Nossa! Só não vai dar tapa no coleguinha que tá do lado, tá? Mas eu quero sentir o Senhor, eu quero a tua presença. É como se tivesse um clima, uma intensidade de um estádio de futebol. Você que já foi, você sabe o que eu tô falando. Você que não foi... Tenta entender por aquilo que eu estou passando. Mas é mais ou menos isso. Cara, a intensidade é voltar o meu coração a Deus naquele momento que eu estou aqui. Muitos ministros erram. Eu já errei. A falar no momento de adoração, ele fala assim, meu querido, não se prenda à letra dessa canção, adora a Deus. Não se prenda ao que essa canção está cantando, adora a Deus. Como que eu não vou me prender à letra da canção? Se você está cantando uma letra, eu preciso prestar atenção na letra que você está cantando. Agora você vem querer dizer para mim que não é me prender numa letra que você está cantando? Pra cima de mim, não, né? Pra cima de mim, não. Eu preciso, nós ministros do louvor, né? Vocês estão aqui, é eu, Lolute e Cauana. Nós precisamos nos deixar ser levados pela presença de Deus a ponto de escolher as músicas que nós ministramos. E falar para a igreja que não se prenda a uma letra de uma canção, totalmente errado, meu querido. Totalmente errado. Nós precisamos nos prender àquilo que uma letra canta, aquilo que a letra está falando. Isso é música, isso é adoração a Deus. É proferir palavras de adoração, expressões de adoração. Por exemplo, dança. A Fran estava dançando aqui na frente. É uma expressão de adoração. É a expressão de adoração daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu sei. Eu gosto de gritar. Na hora do louvor, eu grito. Ah! Porque é uma expressão de adoração que eu tenho com Deus. É uma expressão de adoração. Os caras, quando são música aqui, o Brian, por exemplo, troglodita tocando bateria. Uma expressão de adoração. Um dos melhores bateristas que eu conheço, mas o cara tem densidade. O João estava tocando aqui agora, chegou um cara do meu lado assim, falou, até raiva de ver o João tocar, né? Parece que nunca erra, mas nunca erra mesmo, porque ele ensaia. Ele ensaia, mas é uma expressão de adoração. Cara, use aquilo que está dentro de você para você poder se expressar a Deus de forma intensa. Pode ser que você não seja tão intenso como eu sou, como o colega está do teu lado, porque você não é assim, tua personalidade é diferente. Mas dentro da tua personalidade, seja intenso adorando a Deus. Seja intenso voltando a Ele. Sabe, o tempo que você está aqui para adorar a Deus é o tempo que você está aqui para adorar a Ele. É você e Deus se conectem direto com Ele. Direto com Deus. Adore, cante palavras, cante canções, olhe letras, declare aquilo que está dizendo ali. Se você ainda não viveu, declare que você vai viver. Sabe? Seja intenso nesse momento de louvor e adoração. É o momento que nós podemos nos conectar com Deus. Sabe? É um momento magnífico, poderoso. O momento que nós temos aqui de louvor e adoração. E muitas vezes, eu sou saudosista pra caramba, sabe? Por eu estar ficando velho, eu sou saudosista pra caramba. Então, se você pegar quem me conhece há mais tempo, Bruno, por exemplo, Lute, que me conhece há muito tempo, tinha cultos que eu virava cambalhota na frente, da frente da igreja, aqui na frente do palco. É, já passou essa época, já não faço mais. Já não tenho mais essa vibe. Mas já fiz, já são expressões de adoração. Mas eu sou muito saudosista, sabe? Eu sou muito saudosista. Se toca uma música da minha época, que eu penso, cara, nossa vida, velho. Essa música... Música do céu. Nem mais antes ainda. Essa música fala muito ao meu coração, cara, sabe? Ela fala muito ao meu coração. Mas quem é mais velho de igreja aqui, quem é mais, tem mais tempo de igreja, nós temos o vício de comparar muito, né? Compara muito. Porque há um tempo atrás eu vivia isso e esse tempo e agora eu não vivo isso. Quando eu me converti, eu vivia isso e agora eu não vivo isso. E a mensagem de Deus para nossas vidas, e eu me incluo dentro disso, é que para que o fogo continue aceso, a gente tem que colocar lenha nova. Para colocar a lenha nova, tem que tirar as cinzas da lenha que queimou. A lenha que queimou, ela queimou. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa limpar a lareira, limpar a fogueira, tirar as cinzas velhas, tirar tudo aquilo que é velho, para que possa vir lenha nova e o fogo continue aceso, o fogo continue queimando. Você continue adorando a Deus intensamente com o teu coração. Para finalizar, uma outra situação aconteceu comigo esses dias. Eu era grupo familiar lá em casa, só o Rafão do meu grupo que tá aqui. E grupo na casa dos casais, e geralmente o casal leva a meditação, né? E lá em casa, daí eu e a Flávia, a gente se reveza, mas era a minha vez de levar. E aí era o grupo lá em casa, para preparar a meditação. Cara, não tava fluindo nada. Tava ali buscando a Deus, orando, e não fluía nada, não vinha uma palavra, não vinha nada. E eu falava, amor, você tem alguma meditação pronta? Ela falava, amor, tenho, mas não vou ter tempo, tenho que fazer a janta, vai você. Falava, por favor, cara, por favor, dê uma leve meditação. Ela falou, não vou, amor, se vire. E eu lá, eu ia para Curitiba, voltava de Curitiba, e Deus fala comigo, Deus dá uma palavra, e vai, busca Deus, e não vinha nada. A hora que eu cheguei no estacionamento, na garagem de casa, para estacionar no dia do grupo familiar, Deus falou comigo. E Deus me trouxe uma passagem que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Você que é mulher deve entender um pouco mais o contexto do que o homem nunca vai entender, né? Mas uma mulher que estava com fluxo de sangue há vários anos, e ela sofria com aquilo há muito tempo. E estava um momento onde Jesus estava passando, e Jesus estava com a multidão, onde Jesus ia, estava toda a multidão do lado dele, estava toda a multidão arrastando ele, e aquela mulher via aquilo, ela falava, meu Deus, é o Messias, é Jesus, eu preciso chegar perto dele, eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso me aproximar dele, porque se eu encostar nele, apenas uma palavra, uma direção, um toque que ele der em mim, eu vou ser curada. E a mulher foi. E nesse momento a mulher foi cotovelada para lá, cotovelada para cá, e vai, empurra, ela encostou em Jesus. Naquele momento Jesus falou assim, opa, alguém encostou em mim. E a Bíblia fala que os discípulos falaram assim, ô Jesus, você tá de sacanagem, né? Tá todo mundo encostando em você, cara, tá uma multidão aqui em volta. Estamos tentando abrir espaço para você passar, mas não consegue, tá todo mundo encostando em você. Agora você vem dizer que alguém encostou em você? Todo mundo está encostando. É óbvio isso. Jesus falou, não, peraí. É diferente. Alguém encostou em mim porque de mim saiu o poder. De mim saiu o poder. E que eu quero trazer essa passagem dentro desse contexto, que é diferente do contexto da meditação que eu levei, mas você vai entender. Muitas vezes nós estamos no culto, adorando a Deus, em um momento de adoração, como uma multidão. Estamos encostando em Jesus. E aí, qual igreja você vai? Ah, eu vou no Exit. Vou lá. Estou encostando em Jesus. Ah, vou lá, eu posto uma musiquinha no Instagram, nas minhas redes sociais. Estou aqui, ó. Sou cristão. Estou encostando em Jesus. Sou da multidão. Estou encostando em Jesus. Mas qual foi a última vez que você encostou em Jesus a ponto de sair poder dele? Qual foi a última vez que você adorou a Deus com todo o teu coração a ponto de você sentir poder fluindo da vida de Deus até a tua vida? Qual foi o último momento de intensidade teu com Deus, a ponto de poder fluir através de Deus na tua vida? Muitas vezes nós somos como a multidão. Estamos aqui, cantamos letras, cantamos canções, oramos, fechamos nossos olhos. Mas não flui, eu não pego o poder de Deus. Não aproveito o poder dele na minha vida. Porque eu sou igual a multidão. Estou só encostando. Ei, Jesus. Estou relando em Jesus. Estou encostando em Jesus. mas eu não flui poder. Meu querido, use as armas que Deus nos dá para que a gente possa receber o poder dele, para que a nossa vida possa ser transformada, para que o teu espírito possa cada vez estar mais próximo dele, para que você consiga experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. Nós falamos que a salvação não é para você ir para o céu. Você não é salvo para você ir para o céu. Se você não sabe disso, aprenda. Você é salvo para que você tenha uma vida maravilhosa aqui na terra. Experimente as bem-aventuranças aqui na terra. O melhor dessa terra enquanto você está vivo, meu querido. A adoração a Ele destrava maravilhas sobre a nossa vida. Vamos destravar maravilhas de Deus sobre a nossa vida através do louvor e da adoração. Vamos destravar coisas magníficas de Deus na nossa vida através do louvor e da adoração, através da oração, através do jejum. A Cauana falou aqui sobre o momento de oração. Aqui é o momento de você destravar em Deus maravilhas sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre aquilo que você está envolvido. Através do louvor e da adoração. São momentos assim que podem transformar a nossa vida. Meu querido, é momentos assim. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação que um pregador falou assim: como saber se eu estou adorando a Deus da forma verdadeira? Ele relacionou a adoração a Deus como tomar banho. Você sabe quando você toma banho, que você sai de chuveiro, você olha... Tô cheiroso. Olha o Dove aqui, ó. Pegou bem no meu corpo. Ó, tô limpinho. Aquele fedorzinho de caixinha já era, saiu. A adoração é como você sair do banho. Quando você sai do momento de adoração, igual nós tivemos aqui antes de começar o culto, você pensa, nossa, meu Deus do céu, quem foi isso? Sabe, meu espírito se conectou com Deus. Meu espírito chegou próximo de Deus. É igual você sair de um banho bem tomado. Pronto. É esse sentimento. Quando você participa de uma reunião, quando você participa de um culto, e que você pensa, tá tudo normal, não mudou nada, liga o sinal de alerta aí. O banho não foi bem tomado. Faltou limpar embaixo do sovaco. Faltou. Adoração é assim, meu cara. A minha intenção aqui, em trazer essa palavra, não é para que você tenha agora o maior momento de adoração na tua vida nesse momento. Não é para que você seja intenso na adoração agora. Tudo bem, vamos ser. É isso que nós buscamos. Mas não é para se limitar a isso, tá? Não é isso. Minha intenção e aquilo que Deus colocou no meu coração é para que nós possamos aprender a viver em adoração dia após dia, semana após semana, culto após culto. Viver em adoração culto após culto. E isso tem que começar antes de você entrar aqui, meu caro. Sabe, você tem lá o teu momento de adoração com Deus no carro, no ônibus, no fone de ouvido, em casa, onde você adora a Deus lá no teu secreto, no teu íntimo. E aí chega aqui no sábado, 8 horas, é a hora de nós nos reunirmos como igreja, para que juntos nós possamos adorar a Ele. É isso que acontece aqui, ó. É aquilo que fala ali em 1 Coríntios. Fala, ok, é poderosa a oração em línguas, mas, cara, quando nós nos reunimos e declaramos na linguagem comum palavras, profecias, bênçãos, cara, isso é poderoso. Isso é poderoso. Que nós possamos aprender isso, meu caro. Essa é a reforma que eu quero trazer para vocês nessa noite. Reformar a forma como nós nos relacionamos com Deus através da adoração. Reformar a forma como nós entendemos o que é adoração. Reformar a forma como nós nos comportamos ou nos portamos em relação a músicas, a adoração, a momentos. É você e Deus. É você e Deus. Você e Ele. Amém? Vamos adorar?